Olá, que coisa boa ter você novamente aqui. Se você está ouvindo esse áudio é porque você está gostando e está aprendendo e descobrindo coisas interessantes a respeito de Jesus. E é muito bacana saber que você está fazendo essas descobertas lidando com o próprio manual de vida, a palavra de Deus. E hoje nós daremos continuidade à nossa jornada. E quero começar falando a respeito de uma história. Havia um grupo de pessoas que estavam numa fila indiana na direção de um abismo. E elas não tinham como retroceder ou parar, fatalmente todas iriam cair no abismo, porque essa era a única opção que elas tinham, e elas precisavam continuar andando até que todas caíssem no precipício. Quando a primeira estava prestes a cair, a última da fila gritou: "Ei, espere! Você vai cair, troque de lugar comigo." Então a primeira, que estava já prestes a cair, exclamou o seguinte: "Não adianta, nós duas estamos na fila. Só alguém de fora da fila pode trocar de lugar conosco e nos salvar." A pergunta que pairou diante desse cenário foi a seguinte: será que existe alguém assim, alguém disposto a se colocar no lugar do outro e morrer no lugar do outro para que esta pessoa pudesse ser salva? Pois bem, o tema de hoje é Jesus, o meu único Salvador. Em João, capítulo 3, o verso 17, diz o seguinte: "Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele." Vimos na lição anterior que todos os seres humanos são pecadores e que, se nada for feito, continuarão afastados de Deus e caminhando para a morte. Agora imagine que exista uma forma de sermos salvos e que essa forma seja trocando de lugar conosco e sofrendo a punição que merecemos. Isso não seria uma boa notícia? O problema é que nenhum de nós pode fazer isso em favor dos outros, pois todos temos que pagar pelos nossos próprios pecados. Somente um ser humano que nunca pecou pode nos salvar. Isso faz sentido para você? Vamos entender isso um pouco melhor. Jesus nasceu e cresceu como uma pessoa comum. Leia João capítulo 4, versos 6, 7 e 8. O que podemos ver nesses versículos que mostra que Jesus era um ser humano como nós? Jesus sentia as mesmas emoções que sentimos, não é verdade? Em João 11, versos 33, 34 e 35, Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de um amigo seu. Como Jesus estava se sentindo? Jesus foi um homem como os demais. Contudo, podemos perceber em sua vida uma diferença. Em João capítulo 8, verso 46, Jesus disse que ninguém poderia convencê-lo de que ele possuía uma coisa. O que era essa coisa? Jesus foi enviado ao mundo para nos salvar, e isso não seria possível se ele tivesse seu próprio pecado. Jesus foi perfeito. Ele agradou o Pai em tudo. Viveu como nós deveríamos e não conseguimos viver. Por isso, ele pode trocar de lugar conosco e nos salvar. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz, mas nem todos compreendemos por que isso aconteceu com ele, já que era uma pessoa tão boa e especial. Alguns acham que ele foi morto apenas por causa da inveja dos líderes religiosos da época. Mas leia João 10, 17 e 18 e responda: o que Jesus disse que ia fazer com sua vida? Agora que você já entendeu isso, por que você acha que Jesus morreu na cruz? João 3,16 é um versículo muito bonito e que explica por que Deus enviou Jesus ao mundo. Leia o versículo e tente repetir com suas próprias palavras o que ele diz. quem crê em Jesus recebe a vida eterna. A vida eterna é viver em plena comunhão com Deus, sendo seu amigo nesta vida e continuando para sempre em um lugar onde não haverá sofrimento. Quando morremos, não será o final de tudo. Viveremos eternamente com Deus em um novo mundo, bem diferente deste que estamos. Como Jesus disse que é a vida que Ele veio nos trazer? Responda a esta pergunta lendo João 10, versículo 10. Mas preste atenção no que a Bíblia ensina. Existe uma condição para recebermos a vida eterna. O que precisamos fazer? Volte o olhar para João 3, 15, leia e responda. Agora leia João 3, 18 e também o verso 36. O que acontece com quem não crê em Jesus? Quem se arrepende do pecado e crê em Jesus passa a ter uma vida de amizade com Deus, cheia de alegria, paz, esperança e relacionamentos restaurados. Mas quem não crê em Jesus está condenado à morte eterna. Isso significa viver para sempre nas trevas, longe de Deus, em um lugar de sofrimento que nunca acaba, chamado inferno. Muitos dizem que acreditam em Jesus, mas será que todos estão salvos? Crer não é apenas aceitar na mente o fato de que Jesus morreu na cruz. Crer envolve algo muito mais profundo. Envolve reconhecer que você nunca conseguirá salvar sua vida tendo um bom comportamento, frequentando uma igreja, procurando fazer as coisas certas ou fazendo grandes sacrifícios. Você e eu nascemos com um problema. Somos pecadores. Crer em Jesus é parar de confiar em nós mesmos e passar a confiar apenas nele para a nossa salvação. Não basta acreditar que Ele é o Salvador do mundo. Você precisa crer que Ele é o seu Salvador. Responda a próxima pergunta sendo sincero com você mesmo. Diante das verdades do que significa crer em Jesus, você já se considera salvo por Ele? Se sim, por quê? Se não, o que falta? Muito bem, hoje você descobriu novas respostas e aprendeu muitas coisas importantes. Então vamos relembrar juntos? Primeiro, Jesus é o Salvador que morreu pelo pecado de toda pessoa que crê nele. A salvação que Jesus oferece envolve uma vida plena e eterna com Deus. Crer em Jesus é confiar nele como a nossa única esperança de salvação. Quem não crer em Jesus continua afastado de Deus e morrerá em seu pecado. Você quer receber Jesus como seu Salvador, caso ainda não o tenha feito? Se deseja fazê-lo, faça uma oração do fundo do seu coração, da mesma maneira como estamos fazendo as orações no final de cada reflexão. Orarei nesse momento e, mais uma vez, te incentivo a orar com as suas próprias palavras e falar sinceramente do teu coração com Deus a esse respeito. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter vindo ao mundo por amor para morrer em meu lugar. Eu admito que não posso me salvar por aquilo que faço, mas o Senhor pode me salvar pelo que fez por mim na cruz do Calvário. Eu quero receber este presente chamado salvação. Salva a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final dessa jornada. Teremos mais um momento de reflexão e aí nós entraremos em uma nova estação. Um grande abraço.